Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 3. Na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Paulo aos Hebreus. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e, em seguida, é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Como não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Comentário sobre a mensagem da Grande Romagem. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, no item 8, nós lemos que a obediência é o consentimento da razão. Mas fica muito claro para a criatura humana que não se trata de uma obediência cega, uma obediência em que a gente joga a responsabilidade nas mãos de outra pessoa. E isso alegando a desculpa de que a pessoa pediu, então eu só estou sendo obediente. Não estou realmente me responsabilizando pelo ato que eu fiz. O consentimento da razão, ele quer dizer que a pessoa está cônscia dos deveres que compete a ela como filha de Deus e como ser imortal.
Isso é o consentimento da razão. É estar comprometido com as nossas próprias atitudes. O ato de obedecer, ele deve ser uma virtude ativa. Como somos espíritos, aprendizes, dentro da experiência humana, nós carregamos em nós muitos instintos que ainda são mal direcionados. São atavismos que não estão trabalhados, preconceitos que ainda não estão superados. E isso tudo nos traz uma certa dificuldade quando nós lidamos com o orgulho e com o egoísmo. Nós temos dificuldade em aceitar, por exemplo, os nossos próprios erros, como também temos dificuldade em responder por eles. E aí nós achamos mais fácil, muito mais cômodo, obedecer então aos atavismos e aos preconceitos. Mas acontece que a lei de Deus, ela está inscrita na nossa consciência. Como, aliás, os Espíritos nos alertam na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então é preciso que a gente fique mais atento às intuições para agirmos com mais consciência, de acordo com essa percepção. Então agora é a hora de nos acalmarmos, de pedirmos ajuda aos amigos encarnados e desencarnados, e então obedecermos ao bom senso e à razão. Porque, por fim, será sempre entre a criatura e a sua própria consciência. No livro Vinha de Luz, na mensagem 113, Emmanuel nos diz: o problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas o de atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Então, isso significa dizer que nós fomos convidados a dar o melhor de nós junto às pessoas com as quais convivemos, ou seja, a família, os amigos, os conhecidos do trabalho, da comunidade. Então, seja lá onde nós estivermos colocados, seja lá qual for a nossa profissão, o status, o credo, a raça ou o idioma no qual nós estamos vivendo nesta encarnação. Se a obediência é o consentimento da razão, a resignação, segundo os Espíritos, no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a resignação é o consentimento do coração. Significa que a criatura, de maneira amorosa, humilde, compreende e aceita a situação que a vida propôs para ela. E da mesma forma, também, ela entende que obedecer não pode ser um ato cego. Porque resignação também não significa cruzar os braços, manter uma aceitação passiva, de forma alguma. A resignação também é uma virtude ativa. A criatura, em geral, ela não se entrega a uma atitude de contemplação dos fatos, ou mesmo de aceitação dos sofrimentos, das amarguras, se prostrando por terra e deixando que a vida a conduza de rodão, sem uma luta para o reerguimento. A resignação deve levar à interpretação do sofrimento para que este sirva de estímulo àquela pessoa à sua autoeducação. Mas para isso é necessário que se conheça as reencarnações. É preciso que aceitemos a doutrina das reencarnações, a compreensão de que Deus não castiga nem premia, a compreensão de que ninguém sofre pelos erros dos outros, se não tiver participação neles de maneira direta ou indireta. Somente com este entendimento, a resignação e o propósito de reparação vão poder atenuar os sofrimentos e então fortalecer aquela alma nas provações. Porque a resignação, ela compreende que a dor, ela é uma advertência, é um chamamento, é um alerta de que algo está em desequilíbrio. E vai ser nesse enfoque que nós vamos encontrar a causa de uma aceitação dos reveses da vida, sem revolta, sem raiva, na procura de uma solução que seja positiva para aquela situação. A obediência e a resignação são traços indeléveis do nosso espírito. Traços do espírito que soube colocar a total confiança no poder maior, entendendo aquelas palavras que Jesus disse a Pedro quando ele se referia a João: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus a coragem, a força para vencer as dificuldades, superar os desafios, para obedecer humildemente aos desígnios de Deus. Se agirmos assim, estejamos conscientes de que o Pai está nos esperando. E depois de vencermos as provas necessárias, nós estaremos com Ele, nos planos superiores, com muito amor.